真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou a Amanda.
E eu sou o Claudinho.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. E sim, somos suspeitos para avisar e dizer e falar e convidar e exclamar e desenhar. Para você sempre acessar o nosso site, somos. Mas por que, que a gente pede para você fazer
Olha,
isso?
Olha, tem muita vaga boa, hein,
Claudinho? Muita matéria, galera!
É verdade.
É, meu.
Tem vagas em Luxemburgo, vagas na Suíça.
A Europa.
Vagas na Europa, numa grande rede. Então, assim, ó, acessa nosso site, vagaspelomundo.com.br, que tem muita informação. Você pode buscar pela lupa do site.
Sim.
Lá no canto superior, direito, pesquise o país que você deseja ou
pra
a cidade.
Quem não sabe o que é direita e esquerda. Esquerda tá o coração, é do outro lado.
Isso, do outro lado, pronto. Exato.
É que daí a pessoa, às vezes, pô, canto superior, dá um banho.
Canto superior direito, isso. Tem uma lá, buscar. Vai lá,
dá um
coloca
câimbra.
O país que você deseja, ou a profissão, ou o cargo, que vai aparecer tudo que a gente tem sobre o assunto. Tem muita matéria boa sobre
tem.
Morar fora também.
Exatamente.
Dicas de carreira.
Tem.
Dicas de viagem.
Texto sobre morar fora.
É verdade.
Tem muita coisa boa. Então acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. E também fazer o convite para que você nos siga em todas as nossas redes sociais. Tem o Instagram, que é @vagaspelomundo. Tem o canal no YouTube, que é Vagas Pelo Mundo. Tem o LinkedIn, que é Vagas Pelo Mundo.
Estamos chegando em 20 mil no LinkedIn. No LinkedIn,
no YouTube.
Não, no YouTube.
O LinkedIn já está com 15 mil, né?
No LinkedIn, 15 mil. Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações lá de novos vídeos.
Isso.
Que logo, logo tem vídeo novo.
Tem o Telegram, tem o TikTok.
Tem, galera.
A galera!
É
Fausto
verdade.
Silva.
E hoje é aniversário do Claudinho, gente.
Aê! Parabéns! Parabéns! Saúde, felicidade,
aniversário do Claudinho,
sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Um beijo pra gauchada aí, que numa cadeira sentam quatro, sabia? É só virar os pezinhos pra cima. Beijo pra gauchada aí, nosso Rio Grande. Eu sou do Alegrete, então eu posso falar.
Pode.
Porque isso aí, tem, hoje em dia tem esse negócio, né? Que o cara só pode falar se puder falar,
é verdade,
posso.
Verdade, Claudinho pode.
Posso, lá do Alegrete.
Parabéns, Claudinho.
Obrigado.
7 de março,
7 de março de 1983.
Nascia.
Nascia eu.
Olha.
E cá estamos, ainda bem, né? Então,
bom,
se você
né?
está ouvindo esse áudio daqui 200 anos, não existimos mais. E morreu. É. Mas, porque tu já parou pra pensar nisso? E daqui 500 anos vão estar ouvindo isso aí?
Será já que... pensou?
Já pensou? Um beijo pra você que tá no futuro com carros voadores.
Beijo pros nossos netos, bisnetos.
Tataranetos. Você que tá aí no seu carro voador, pesquisa como era a vida em 2024. Você vai ver que era bem diferenciado. Olha aí, meu. Turma, aqui nessa época, vamos contar assim. Posso contar 5 fatos da nossa época? O pessoal cospe no chão aqui, hoje em dia. Fuma. Nem eles vão saber o que é isso.
Fuma.
Né?
No carro com as crianças.
No carro com as crianças. O que mais que a gente tem?
Impressionante.
A bebida e o volante. O pessoal bebe e dirige.
Impressionante.
Impressionante. O que mais que a turma faz? Judia dos animais.
É, impressionante.
É, o que mais? Separa o lixo. Tem a parte boa.
É. Né?
Às vezes.
Às vezes.
Às vezes.
Às vezes.
E é uma turma bem fodida. Então, obrigado pelos parabéns. Obrigado, Amandinha. Chegamos aos 41 anos.
Nossa.
Careca, mais rodando. É isso que importa. Porque às vezes o pneu... A vida útil, o cara tá careca, perdeu os pelinhos, mas continua rodando, é isso que importa. Não podemos se entregar pros olhos. Tu sabe como é que o Napoleão entregou os pontos?
Sei.
Foi mexer numa panela embaixo da pia, meu. Eita, aí e morreu.
Mas tu só falou coisa ruim na nossa época aí, não tem nada de bom.
Não, tem coisa boa. Tem coisa boa. Por exemplo.
Acho que 2020 a 2024 não são bons exemplos de...
É, tinha que ser o antes ou esperar o futuro.
É.
É, mas assim...
No nosso caso, 2017 foi o melhor ano.
Foi.
Né, 2017 foi o melhor ano.
Nasceu maravilhosa.
Nasceu a nossa filha.
É, mas tem... Não, mas tem coisa boa também. Aí, outro dia a gente fala.
A gente tenta lembrar.
Alô, galera, então...
Continua assistindo.
Eu queria aproveitar, Mandinha, pra dizer o seguinte. Pra pedir o apoio da turma aí que nos ouve. E agradecer um apoio muito especial, que é da América Chip.
Sim.
Sim, essa empresa, que nos patrocina há muito tempo. E o que, que ela faz? Ela vende chip de celular para quem vai viajar pro exterior. Então, se você vai viajar pro exterior, quer ficar conectado, não quer perder o seu podcast preferido, quer olhar as redes sociais, as câmeras da empresa, quer mandar áudio, quer fazer inveja em quem? Na ex. Ou no ex. Tamo aí um litigioso na pensão. O cara veio pra onde? O que, que o cara veio? Chamonix. A Europa.
Ih, Mont Blanc.
E morreu. E aí, o que o cara faz? Posta uma fotinho com a atual. Que é isso aí, ó. Isso aqui é outra coisa que eu tenho que comentar.
Pessoal chique que vai pra Chamonix.
Na Europa.
Suíça, nos Alpes suíços. Pessoal que viaja pros Alpes ou pra Aspen é chique.
A Europa.
É chique.
E aí, assim, o que que acontece? Por exemplo, o pessoal terminou um casamento, relacionamento. Sandy, Leia e Lucas terminaram. Ai, que se dão super bem, super maduro. Até que...
Até surgir outra pessoa.
Até que vem alguém. Chega um novo galo. Ou uma nova galinha no galinheiro. E aí, e morreu. Aí começa a morte! A galera começa a imprimir problema. no cheque da pensão, a foto do novo casal. Aí começa de picuinha. É a sogra e a ex-sogra se dibicando. Isso no interior, lá em Lages. Mandar um beijo pra Lages. Que os caras dizem, estão se dibicando. Se dibicando é as boquinhas.
Dando aquilo. conflito. Quando só fala problema.
Assim, o cara não quer chamar outro de gordo. Fala, porra, vai comer tudo isso? Sabe assim? Manda na boquinha, se dibicar. E aí começa, entendeu?
Sabe que a Vanessa Camargo...
Vanessa.
Foi expulsa do Big Brother.
Puta vida, meu!
Eu vi nas notícias.
O que, que ela fez?
E deu um tapa, né?
Mas ela bateu
tava,
em
tava,
alguém?
Tava feliz, tava alegria. Tava,
eu não, não assisto, não sei.
E parece que a mãe dela, Zilu, não tá deixando o atual namorado
que já foi
dela.
Ex?
Que já foi ex de muitas... Entrar na casa. Entrar na casa. Ih, tá dando rolo.
Sério?
Rolos de família.
Então, olha aí, um beijo pra quem? Pra as fofocas cor-de-rosa, meu. Como é que é o nome dessa imprensa? Imprensa marrom, não?
É.
Não, é imprensa de lacinho. Não, é que faz fofoca de televisão,
fofoca,
né?
Fofoca, fofoca.
É bom saber as fofocas. E daí dizia eu que se você quer saber das fofocas. Imagina, o cara tá... Quer saber. Tem que estar conectado. E pra estar conectado, tem que conhecer o site. E a América Chip. Então, acesse o site americachip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem ao destino. Vê qual é o melhor chip que a América Chip tem. Compra e viaja conectado do começo ao fim. E tem cupom de desconto. É só colocar vagas pelo mundo na hora da compra. Ganha desconto na América Chip. Segue a América Chip também no Instagram, que é @AmericaChipOficial. E falando em apoio, queria pedir, Amandinha, pra quem nos ouve e gosta do nosso conteúdo e pensa, como que eu posso apoiá-los?
Como?
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 Primeiramente, acessando o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Todo dia.
Navega por lá.
Navega, dá uma olhada no que tá acontecendo. Clica nos banners, né? Dá
fica mais de 3 minutos, hein?
Isso.
Mais de 3 minutos.
Isso nos ajuda muito.
Mais
segundo,
de 3 minutos.
Comece a nos seguir em nossas redes sociais. É @vagaspelomundo em tudo.
Isso.
Terceiro, pode comprar o meu livro. Tem isso. A versão física e o e-book.
Exato.
Certo?
Exato.
Também pode.
Morar fora, sentimentos de quem decidiu partir. Tem um banner no nosso site, clicável. Uhum. E se quiser, também pode me mandar mensagem no Instagram que eu respondo todas as mensagens.
Isso, outra forma de apoiar. Você tá pensando em morar fora, ou conhece alguém que tá querendo morar fora, e precisa fazer o currículo. Fala com a Amandinha. Faz um orçamento, e você estará, obviamente, nos apoiando, comprando, né, o nosso trabalho, uhum, certo?
Certo.
Outra forma de nos apoiar é falar da gente pros outros. Isso nos apoia muito.
Indicar o podcast, o site.
Sabe qual é o verdadeiro amigo, Amandinha?
Qual?
É aquele que defende a sua honra quando você não está por perto.
É verdade.
E aí eu lhe pergunto, quantos você tem? Quantas pessoas no mundo defenderiam a sua honra se você não estivesse perto ou ouvindo? Do caso, seja aquela Amanda, olha, e o cara diz, não é pra falar da Amanda aqui, não.
Não, não.
Quantas pessoas fazem isso por ti? Pense
verdade.
Quem são seus verdadeiros amigos.
Verdade.
Então, se você é nosso verdadeiro amigo, fale da gente pras outras pessoas, compartilhe o nosso conteúdo, diga, ó, acessa eles, ouve aí essa gurizada aí, dá um chibileuze, né, um famoso carinho, porque uma mão vai no volante e a outra no carinho, já dizia o poeta, certo?
Certo.
E hoje, Amandinha, chegamos ao episódio 315.
Hoje vamos filosofar, filosofar sobre a vida, olha, Claudinho.
Como diria o filósofo, marrom bombom.
Hoje nós vamos falar qual a sua cura, hein, Claudinho?
Puta merda.
Qual a sua cura?
Agora entraria, sabe qual a música?
Ah.
Lulu Santos!
Eita,
a cura, bicho! Você vai
morrer, meu. É verdade. Por quê, Claudinho? Porque eu acho que hoje é um dia bem reflexivo, né? Quando a gente tá antes do nosso aniversário, chega a data do nosso aniversário, a gente fica um pouco mais pensativo, fica. Né? Fica. A gente fica pensando sobre a vida.
Salame.
E sempre essa fase de novos ciclos, né? Uhum. Quando a gente vai fazer aniversário, dizem que tem aquela fase pré-aniversário.
Mercúrio retrógrado.
Não, diz que tem aquela fase antes do aniversário e tal, que a gente fica um pouco mais triste e tal.
Eu não tenho.
Eu não tive também, boa, esse ano eu não tive. Mas... E... terça-feira é meu aniversário.
Terça-feira, dia 12,
dia
aniversário 12
de
da
março,
Mandinha.
E hoje é do Claudinho. Então a gente vai falar sobre a vida. Se prepara aí, ó. Pega o mate.
Isso. Pega um chimarrão, puxa a cadeirinha. Se você está no seu carro, cuidado com os motoqueiros. Não muda de pista sem dar sinal.
É.
E vai nos ouvindo, porque a gente vai viajar um pouquinho com você na Maionel.
Vamos.
Certo?
Vamos viajar.
Então tá, hoje a gente vai falar sobre a cura.
Exatamente. Eu queria que o Claudinho lesse um trechinho, Claudinho.
Olha aí, pegando o desprevenido. Não marcou.
Não marcou.
E morreu.
A gente estava lendo um livro sobre uma breve... história.
Uma breve história da filosofia do Nigel Warburton.
Isso, a gente tava lendo sobre isso. E a gente gosta muito, né, de filosofia, de sociologia, coisas sobre a vida, né? O que que é frases sobre a vida, reflexões.
Uhum.
Porque filosofia também é uma forma de terapia, né, Claudinho? A gente pensar sobre a vida, pensar sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Né? Às vezes tem pessoas que pensam mais no passado, tem pessoas que pensam... muito no futuro.
Exato. Os ansiosos
e não vivem o momento presente.
Exato.
Né? Isso vai variando conforme a nossa vida, os momentos que a gente está vivendo. Se a gente está numa fase boa, se a gente está numa fase ruim, que a vida é de altos e baixos e isso é super normal. Tem dias que você está super bem, tem dias que você está super mal, tem dias que você está triste, tem dias que você está doente, tem dias que você está uhul, vamos festar, e tem dias que você quer ficar mais quietinho, né? Você quer ficar mais no seu canto. Então são muitas fases da vida. E que a gente precisa entender o que a gente tá sentindo. Isso é muito importante pra gente conseguir se colocar no mundo, né? Às vezes a gente tem que tomar alguma atitude, a gente tem que decidir alguma coisa. E às vezes a gente não tá naquele melhor momento. Então é preciso baixar a bola, acalmar, refletir sobre o assunto. E a gente tava lendo uma página muito boa, né, Claudinho?
Sim.
Que a gente tava falando... E o Claudinho vai começar.
Depois
eu continuo.
Isso. Então o livro chama-se Uma Breve História da Filosofia, de Nigel Warburton.
Mas fica tranquilo que vai ter explicação, tá, gente? Não, não, não acha que a gente vai pirar aqui, não. Fica tranquilo.
Não.
Pés no chão que vai dar tudo
página,
certo.
Página 26 do capítulo 4, o título é O Jardim Epicuro. Então vamos lá. Um tostão da minha voz.
Quer molhar a palavra?
Não, tá tranquilo. Página 26, primeiro parágrafo. Para Epicuro, a chave da vida era reconhecer que todos nós buscamos o prazer. É o que é mais importante, evitamos a dor sempre que podemos. Isso é o que nos move. Eliminar o sofrimento e aumentar a felicidade tornará a vida melhor, segundo o Epicuro. A melhor maneira para viver, então, seria esta. Ter um estilo de vida bastante simples, ser gentil com o próximo e cercar-se de amigos. Desse modo, seremos capazes de satisfazer a maior parte dos nossos desejos. Não seremos deixados com o querer de algo que não podemos ter. Não é nada bom ter a ânsia desesperada por uma mansão quando não temos dinheiro para comprá-la. Não podemos perder a vida inteira trabalhando para conseguir aquilo que provavelmente está além do nosso alcance. É muito melhor ter uma vida simples. Se os nossos desejos forem simples, serão facilmente satisfeitos e teremos tempo e energia para aproveitar das coisas que realmente importam. Essa era a receita de Epicuro para a felicidade. E ela faz muito sentido. Vamos lá. Daí ele diz aqui. Aqui. Quando se começa a beber um vinho caro, muito em breve acaba se querendo beber vinhos ainda mais caros, o que gera uma armadilha de querer coisas que não se pode ter. Porém, aí ele conta aqui dos inimigos, né, do Epicuro e tal. E aqui a gente... É isso aí.
Uhum.
E morreu.
É, a gente leu algumas páginas antes aqui,
sim.
Mas... eu gostei muito da parte dos nossos desejos serem simples, né? Porque às vezes a gente fica desejando a vida dos outros, fica olhando muito para a vida dos outros.
O Bugatti do Cristiano Ronaldo.
E comparando a vida dos outros e não é a nossa realidade, né? Tem coisas que a gente nunca vai alcançar na vida e tá tudo bem, não é para todo mundo. Tem pessoas que nunca vão se formar na faculdade e tá tudo bem. Tem pessoas que nunca vão ter uma casa própria e tá tudo bem. Tem pessoas que nunca vão ter uma mansão e está tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que sonhar, é claro, mas sempre com os pés no chão, entendendo de onde a gente veio, qual é o nosso propósito. Às vezes eu e o Claudinho, a gente fica fazendo esse exercício, né? Tá, mas de onde a gente veio? o que que a gente tem, o que que a gente alcançou, né? Nossas conquistas foram muito mais pessoais, acadêmicas, né? De conseguir fazer um mestrado, de conseguir morar na Inglaterra, de conseguir fazer o doutorado. Então, assim, cada conquista que você consegue já é uma vitória pra você. Você não precisa ter o carro zero do ano.
Pode ter também,
que
se custa, é um objetivo na tua vida.
Que custa 300 mil reais por, né, pelo carro.
Não, 300 mil hoje não é um carro.
Não
top.
É bom? Não. Tá, tá, sei lá.
Bota 2 milhões.
80 mil euros num carro bom.
Isso, aí sim.
E tal, né? É, você não precisa almejar aquilo que vai ser tão difícil pra você conquistar e você vai ter que abrir mão de tanta coisa da sua vida normal pra ter um bem material?
Então,
não
mas
é?
Aí que tá, eu acho que não é que você não precisa, eu acho que você pode fazer o que você quiser, né, da sua vida, sabendo das consequências disso. Por quê? Porque o que eu percebo, normalmente, né, Mandinha, que é o quê? A gente quer tudo, mas não quer perder nada. Então, assim, eu quero ter um helicóptero. Tá, mas quais sacrifícios eu estou disposto a fazer para ter um helicóptero?
Uhum.
Porque, sabe um exercício que eu vinha fazendo há algum tempo, assim, já faz tempo que eu penso nisso? Que quando a gente, né, obviamente que se você é empreendedor e tá nos ouvindo aí, tem uma empresa, ou tá pensando em abrir uma empresa, você não tá pensando em abrir uma empresa pra se lascar. Você tá pensando em abrir uma empresa pra você ficar melhor de vida, pra você ganhar dinheiro, pra você se dar bem, certo? Isso a mente empreendedora passa por isso. Para ser melhor do que somos hoje, certo? Amanhã. Então eu quero abrir uma coisa que vai me dar dinheiro, vai me dar satisfação e tal. Quer dizer, primeiro dinheiro, depois segundo saúde, terceiro satisfação. Essa é a mentalidade do brasileiro, né? Normal. E aí, o que eu penso é, a gente olha alguém que é rico. E olha só, ontem eu tava conversando com umas pessoas sobre isso. Que a gente tava falando sobre o futuro dos filhos e tal, não sei o quê. E conversávamos sobre... E aí uma mãe, né, que a gente tava conversando, ela falou assim, não, porque a minha filha faz 1 milhão de atividades. Tem balé, tem música, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que ela mais gosta é do karatê. A menininha gosta de lutar karatê e se vê realizada naquilo. E aí a gente tava conversando sobre isso, que também já foi uma conversa que eu tive lá... jogando tênis, que é... Quando a gente fala em atleta, né? Em alguém que vai viver do seu esforço físico. Então, um atleta de ponta aí, de qualquer esporte. Tênis, basquete, futebol, qualquer coisa que você imaginar. Corrida, enfim. A gente olha o resultado disso. Qual que é o resultado disso? Foi campeão, certo? Mas e o percurso, né? Por quê? Se você... Eu lembro de duas situações em que me chamaram muito a atenção. Há muitos anos eu assisti um jogo em Blumenau. Eu morava lá. De basquete, né? Blumenau, pra quem não sabe, é uma cidade no Brasil que tem muitos times, tem um time muito bom de basquete, sempre teve uma história no basquete brasileiro. E eu lembro que eu fui assistir um jogo, olha quanto tempo faz, tava Oscar Schmidt! Eles jogavam no Flamengo, tava Oscar Schmidt, o Pipoca, toda a turma que jogava na seleção brasileira de basquete, estavam no Flamengo e foram se apresentar, jogar em Blumenau contra o time de Blumenau. E eu fui assistir. E a gente chegou à tarde, porque queria tirar foto com os caras e tal, com a galera famosa, né?
Eu acho que eu fui nesse.
É,
eu
claro, fui, a cidade inteira foi, tava lotado lá, no Galegão. E aí,
isso.
À tarde eu fui lá, à tardezinha, sei lá, o jogo era às 9, a gente foi 5 horas da tarde, eu queria tirar foto com eles. E eles estavam treinando, o time do Flamengo, tava fazendo treino, aquecimento e tal. E eu lembro que tava o Pipoca e o Oscar se aquecendo, se alongando. Tá, enfim, eu fui lá, queria tirar foto com eles, não deu, porque eles estavam se alongando, não parava nunca, ficava 3 horas se alongando. E daí, depois consegui, acho que tirar uma foto com o Pipoca, jogador, 5 metros de altura, o cara, né, famoso. E aí eu falei, pô, você tá alongando e tal. E ele disse, não, pô, tô velho, né? Tipo, tem que me alongar, senão eu não consigo andar. Falei, porra, aquilo me marcou. Falei, pô, um cara de alta performance, certo? Olhando ali o sofrimento, pô, tu viu? Não sei se você já viu um atleta de alta performance se alongando, é um sofrimento, pelo menos pra mim. Que eu, o cara pegar o pé ali, tu vê que o cara tá com dor. Aí,
porque vê as ginastas, né?
Fui assistir...
Bailarinas, os pés, nossa.
É, fui assistir um jogo também de futebol há muitos anos, que jogou Vasco e Figueirense. Do lado do Vasco estava Romário, do lado do Figueirense estava Edmundo, no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis. Tu vê os velhos jogando, tu vê assim, tão velho, né? E que são atletas de ponta, mas que a idade chega pra todo mundo e tal. E a conversa vai no quê? O esforço disso. Pega um jogador aí, famoso, para de jogar, tu vê que o cara engorda. Vai pra bebida, não sei o que. Tá. Por quê? Porque geralmente essas pessoas não tiveram infância, né? Eles não tiveram a vida que a gente teve, normal. Por quê? Estavam jogando, se dedicando a um músico, né? Pega alguém que é um músico de mão cheia. O cara pega um instrumento e sai tocando. Fala, porra, mas o que? Estudo, dedicação, né? Aquilo ali.
Ou quem foi artista muito cedo, né? Tipo Justin
Bieber.
Exato,
a Sandy, que a gente fala aqui, pô. É. Por quê? Porque não teve as fases da vida. E por que eu tô dizendo isso? Pra gente entrar nessa questão da filosofia, da cura e tal, porque a gente costuma olhar o fim disso, que a Mandinha tá dizendo. Ah, eu quero um helicóptero. Tá. Mas você já parou pra pensar? O que que essa pessoa que tem esse helicóptero teve que abrir mão da vida dela pra ter um helicóptero?
Uhum.
Você conhece algum rico que acorda meio-dia?
Não.
Tira férias com a família, descansa?
Só os herdeiros.
Tá, não, mas
não
eu digo...
Não quem construiu.
Começou do
não
zero e tá
construiu.
Rico.
Não quem construiu, é. Não
é difícil, por quê? É. Porque não é assim. Uhum. Se você tá nos ouvindo e é uma pessoa normal, você tem uma carga horária aí no mínimo de 8 horas de trabalho por dia, né? E tem que trabalhar, pagar as contas, não sei o quê. O cobertor é sempre curto e tem mais meio do que salário. Aquela vida normal, certo? Aí você vai conversar com o cara que é bilionário. Ou alguém que é muito rico. Quantas... Agora o Silvio Santos, por exemplo, né? Que tá bem velhinho. Tá, entre aspas, parece, pelo menos, eu vejo de longe. Tá tendo mais tempo pra curtir a vida. Dá pra ver ele cortando cabelo com as meninas e tal. Tipo, ele largou o SBT já. Não tá mais, né? Tá
sim,
as meninas que estão tomando conta. Tá, mas o cara tá com 100 anos.
É.
Foi aquela fotinha que eu te mostrei ontem, deitado,
sim,
né?
Sim.
Que é assim, é... era uma foto de um cruzeiro, assim, deitado, dois velhinhos deitados, uma espreguiçadeira, dormindo, assim, num cruzeiro morto, cansado. E daí, assim, evite começar a realizar seus sonhos depois de se aposentar. Talvez você não tenha pique, né?
É.
Não tenha energia. Porque
daqui
é dormir no cruzeiro, o cara tá velho, cansado.
É, tem gente que só pensa assim, né? Ai, quando eu me aposentar, eu vou viver a vida. Quando eu me aposentar, eu vou realizar. Quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer isso. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer isso. Mas, assim, o que que é o tempo? O que que é o dinheiro? O que que é o sonho? O que que é a vida, né? A vida é hoje, né? Então, a gente tem que aproveitar a nossa vida hoje, realizar os sonhos hoje. Porque pode ser que a gente não esteja aqui... Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos.
Pô, que esteja, mas não esteja com a saúde que a gente tem hoje, né?
Com a saúde, com a disposição, com a cabeça. Então, realizar os sonhos que você tem vontade hoje é fundamental.
É,
né?
E eu acho que também a gente vai perdendo, que é normal, porque não tem mais tanto tempo, né? A gente vai perdendo o tempo de recuperação. Então, assim, por exemplo, você que tem 20... Quando a gente tinha 20 anos, quando tem 20 anos, você abre uma empresa, se quebrar, você tem mais 60 anos pra arrumar.
Exato.
Quando você tá com 40, você já não tem 60, você tem mais 40 pra arrumar.
Uhum.
Quando você tem 60 anos, você já tem só 20. Vamos botar 80 aí de corte,
uhum,
né? Você tem mais 20. Então, assim, o que acontece? É normal a
chegar aos 80 lúcido, sem demência, tranquilo,
não é fácil.
Lembrando das coisas, é muito difícil.
É,
muito
e aí difícil. Entra aquilo, a gente aí fala assim, porque a gente vai ficando velho, vai ficando cagão. Não é que a gente vai ficando cagão, é como você começa a ver o fim. Mais perto,
uhum,
você sabe. É igual financiamento. Você vai pegar um financiamento no banco.
Uhum.
Quando você tem 30 anos, você financia pra 35 anos.
Uhum.
A partir dos 40, já começa o...
Exato.
Por quê? Porque o corte do banco é 75.
É, exato.
Né? 60, sei lá. Não sei.
Aqui em Portugal tem a taxa de esforço, né? Não sei se no Brasil também tem.
Tem, no mundo inteiro, sim.
Taxa de esforço, né? Aí tem que calcular a sua idade.
Isso. Peso.
O quanto você...
Olha aí o gordinho meu!
Aqui calcula até o peso da pessoa.
Puta vida, bicho.
Porque aqui é obrigado a pagar um seguro,
né? O IMC da turma no vermelho.
Então tem vários fatores.
Mas esse negócio do IMC aí, eu tenho uma crítica a fazer.
É injusto.
Não, ele tá errado.
Tá errado.
Tá errado.
Tá.
Por exemplo, se tu pegar a Marie, nossa cachorrinha, pega a altura pelo peso, ela tá obesa. E não tá.
Não
entende?
Tá.
Por quê? Porque não dá. Então, às vezes, tu pega uma estátua aí. O que é uma estátua hoje em dia que é muito comum? ETs.
Ah.
Esses ETzinhos que os caras compram aí. Porco, um porco. Uma estátua de um porco. Tu vai pegar o peso da estátua ali, pegar as medidas, vai dar super obeso? E não é. Então, assim, tem que cuidar, que o IMC também é uma fraude.
É.
Eu já vi médico dizer que não é pra levar em conta.
É, porque tem a gordura boa também, tem o colesterol bom.
Os gordos achando que o gordo é uma
sempre
merda,
tem uma desculpa, né?
O gordo é um filho da mãe mesmo. Gordo, mas maldito. Beijo pros gordos. Tamo junto.
Sim.
Não
froche.
E digo mais.
Ter saúde.
E digo mais.
Importante ter saúde.
Se salada fosse bom, tinha rodízio.
É. Mas eu gosto. É bom.
Mas tem rodízio, não?
Não.
Então pronto. Então, assim, mas de pizza?
Pizza tem.
Tem? E de churrasco?
Tem.
Tem? E de sushi?
Tem.
Olha aí.
A galera.
É. E de tomate?
Não.
Pois. E de alface?
Não.
E morrer. Tá vendo? Então você tem que pensar sempre pela lógica do gordinho. Você já viu algum gordo triste? Eu conheço os gordos tristes, que fizeram bariátrica. Turma que fez bariátrica fica triste. Por quê? Porque o gordo não tem que operar a barriga, tem que operar a cabeça.
É, tem que trabalhar o
problema do gordo não é a barriga. A barriga é consequência da cabeça do gordo.
É.
Entende?
Psicológico.
E aí o cara vai lá e faz a bariátrica pensando, agora eu vou ser feliz. Não vai, porque a tua felicidade está na boia.
Uhum.
O cara mete ele boy. Aí chega pro gordo e diz, ó, não pode mais comer.
Acabou a vida.
Acabou a vida
Acabou
do gordo.
Graça.
O gordo entra numa depressão, na bebida. Tem vários amigos meus que fizeram bariátrica aí, a turma na bebida. Por quê? Porque tem que achar felicidade. Como não entra mais boia, que o estômago tá pequeno, tem que beber. Olha aí que complicação. Isso ninguém fala.
É verdade.
Aí, ó.
E vai crescendo de novo, né?
Vai, o estômago é um balão.
Vai aumentando de novo.
É. Eu conheço um gordo, não vou dizer o nome, porque é a pessoa que eu conheço. E o gordo conseguiu furar o balão da bariátrica. Gordo, maldito. Que tem um que é um balãozinho, que tem, o cara pega o gordo, enche um balão, vai dentro da barriga do estômago. O gordo, não sei se engoliu um espinho, o que que o gordo comeu, tachinha, prego, furou o balão.
Sério?
Gordo sem vergonha. Beijo, ele sabe quem é. Não vou dizer quem, mas
não,
ele sabe
melhor
quem.
Não, melhor não.
O cara furar o balão da bariátrica, isso é um orgulho. Eu falei uma tatuagem. Eu furei o balão da bariátrica. Mas é isso, sabe, Maninha, que quando a gente pensa na vida normal, a gente imagina uma linha do tempo. Né? E eu sou muito sonhador. Né? Você isso, você aquilo. Aí tu pensa assim, tá, o tempo vai passando. Tu começa a botar a bolinha no chão. Por isso que é importante, como já diria o ET Bilu, buscar conhecimento. Por quê? É verdade, por quê? Porque o cara começa a entender quem eu sou, onde estou, pra onde vou, de onde eu venho. Quando você olha pro teu passado, entende? Você fala assim, pô, peraí, já conquistei bastante coisa. Né?
É, acho que a gente tem que valorizar a nossa história, né? Claro. Às vezes a gente esquece, né?
Às vezes.
É, a gente se compara e a gente já falou sobre isso, né? Não olhe pro lado, um outro episódio muito importante. É, tem alguns episódios, assim, que foram marcantes, né? Eu gostei também muito daqui. Eu ouvi esses dias de novo... É Morar Fora, um curso intensivo de vida. Tem O Que Fé É Essa, tem vários episódios importantes. E que a gente tem que valorizar o nosso percurso, a nossa história. E tentar entender, né? Por que que a gente veio, por que que a gente faz... Tem algumas ações, né? É, ontem eu assistindo um programa...
Ah, fala aí! Love is Blind!
Love is Blind, temporada 6. Olha. O último episódio que lançou ontem.
Olha, como diria a falecida Dona Clara, tá pegando fogo.
tá pegando fogo. Dormi tarde assistindo. Cara, eu não posso dar spoiler, né?
Ah, pode
não
sim.
Não posso dar spoiler.
Não pode, então tá proibido.
Mas,
e morreu.
O sim ou não que ele disse no altar foi totalmente baseado...
Baseado, eu lembro de quem? Do Bob Marley. Aliás, o filme diz que não é bom.
Não?
Só um spoiler que me disseram.
Olha, a resposta dele entre o sim e o não no altar foi totalmente inspirado e nos traumas da família, na história do pai e da mãe. Né? E isso é muito difícil, porque filhos de casais divorciados têm uma tendência a não acreditar no amor, têm uma tendência a não acreditar... nas pessoas, tem uma dificuldade de se entregar, ou quem já foi traído tem muita dificuldade de confiar. Então, tudo isso vai formando quem você é hoje, né? Quais são as suas atitudes? Você foi uma pessoa que foi estimulada, você foi uma pessoa que foi elogiada, que as pessoas te disseram, vai lá, eu confio em você, eu acredito, você é bom, você é competente, você é isso.
Mas em que país que essa pessoa nasceu?
Pois é.
No Brasil?
Depende muito dos pais, né? Às vezes. Família, dos professores que teve, do círculo, né, que viveu. Mas tem pessoas que foram sempre, ou que viram, né, acontecer com a família, ou que ouviram isso, né, pra elas mesmas, disseram assim...
Cavalo piloto.
Você não é competente, você não pode, você não vai dar certo, você não é bom em nada, você nem tente que você não vai conseguir, olha de onde a gente veio, você quer tentar isso, você quer ser melhor do que os outros, você quer ser melhor que a sua família, que você quer aprender inglês, que isso? Você quer fazer uma faculdade, que isso? Tem pessoas que te desestimulam. Ou o que você vê, você tá olhando... As pessoas, os adultos, acham que as crianças não estão prestando atenção. Mas as crianças não. Estão prestando atenção em tudo que acontece.
Pro bem e pro
volta,
mal.
Né? Se tem uma discussão, se os pais se separam, se tem brigas. Onde os pais levam essa criança, né? Que ambientes que essa criança frequenta, tudo isso.
Música que ouve, o que assiste.
Tudo. A música que você tá colocando pro seu filho ouvir, presta atenção nas letras. O que você tá assistindo na televisão, presta
atenção.
O que
tu deixa ele assistir no tablet?
Jornal. Tem crianças... Não dá pra assistir qualquer coisa, acessar qualquer coisa. Não. Precisa de filtro, né? Precisa ter um acompanhamento.
A gente tem o filtro que eles não têm, né?
A gente tem que ter um filtro, tem que ter um acompanhamento, tem que prestar atenção no que essas crianças estão assistindo, estão vendo, estão ouvindo, porque isso vai refletir no futuro delas. o que que ela, quais as decisões que elas vão tomar na vida. Elas vão conseguir confiar em alguém pra se relacionar? Que tipo de relacionamento que elas vão ter?
Tá, posso falar uma coisa?
A autoestima que essa criança, essa pessoa vai ter no futuro pra ter um relacionamento saudável, né, amoroso, ou um relacionamento tóxico e se colocar numa posição de, ah, eu não mereço o amor, ou eu não mereço aquela
pessoa. Você tá falando do Love Blind lá, né?
E isso, da vida, né? Da vida, né?
Tá, mas posso falar uma coisa?
Pode, pode.
Eu também penso outro lado. A Amandinha sempre vai pro lado de, ah, e daí a pessoa não tem jeito e vai morrer.
É, né? Mas tipo, muita daí coisa fudeu é difícil e não de cura. Mudar, muita coisa.
Tá, mas ao mesmo tempo eu também vou falar de mim. Eu, a vida inteira no colégio, aprontava, incomodava, nunca reprovei. Mas não, mas é verdade. E eu via, ah, que não vai ser ninguém, tu vai ser um merda, tu vai morrer, não sei o quê, você é um bosta. E tô aqui, não tem nada a ver, entende?
Também quase, deu... quase cuspiu o café agora.
Não, mas é, que tem assim...
Eu... Não. Mas muita coisa...
Não, o quê?
Não.
Eu ouvi.
Sim, mas muita coisa você pode ter... ouvido e guardado.
Tá, mas isso me deu força.
Guardado.
Entende?
No
não,
seu...
não me colocou no lugar de vítima, entende?
Mas muita coisa ficou guardada no seu inconsciente, que quando você tava tentando superar um desafio, você às vezes tá... você pode pensar lá no fundo da sua vida e dizer assim, tá, eu tenho que provar pra aquela pessoa que eu consigo.
É que tá, eu não. Eu, sabe por quê? Porque eu compartimento as minhas conquistas. Vou te explicar uma...
Mas fica guardadinho
não,
lá.
Não, tudo bem.
Fica guardadinho.
Mas daí cada um guarda, né? Até o Alzheimer vir, o cara guarda. Depois...
Sim, mas tem que tentar superar então, aquela crítica, né?
Mas aí que tá. E o que que acontece? Eu compartimento a minha vida em etapas. Então, por exemplo, estudei no mesmo colégio, não sei o quê. Quando eu terminei o terceiro ano, que é o... Enfim, o terceirão, né? O ensino médio, que agora não sei se é... Muda todo
aqui
ano
é
essa
secundário,
merda.
Aqui.
Tá, mas é o... Terminou. O ensino médio. Pra mim, acabou. O que eu tinha pra provar pra essa turma aí, tá aprovado. Os caras diziam, tu nunca vai sair daqui, tu vai ficar aqui até morrer, não sei o quê. Eu fui lá, passei e tal, chupa, mama. Mama! E fui cuidar da minha vida. Aí fiz faculdade.
Mas fica lá no teu fundinho.
Ah, fica. Mas não, mas tem, aí tu tem que tratar. Se tu ficar com essa merda pro resto da vida, segue adiante, pô.
Exato, mas tem que tratar.
Não, tá, mas daí tu
a gente não
olha
resolve.
Pra tuas conquistas hoje e diz assim...
A única coisa que o tempo cura é o presunto.
Olha aí, galera!
É o Ramon Serrano, o presunto Serrano.
E nada mais!
E mais nada, né? A gente
não,
a gente não se cura sozinho, né?
Às vezes.
A gente precisa... falar sobre o assunto, precisa conversar com alguém.
Mas ao mesmo
por
tempo...
Por quê? Porque aquelas coisas ficam lá guardadas.
Tá,
sentimentos, frustrações, crenças limitantes, né?
Ah,
meus
ovos
existem.
Eu sei, mas
tem
eu quero...
Tem muitas coisas que te impedem de voar.
Tá, mas daí eu vou te fazer uma pergunta aqui, então. Tá. E como é que... Porque tá, tu só tá falando do que o cara tem. E como é que sai disso?
Como que trata?
Não sei, eu tô
terapia.
Te perguntando.
Terapia. Terapia, muita terapia, muita conversa.
Falar... E tu sozinho não pode chegar a nenhuma conclusão.
É
proibido.
É difícil, assim. Tem que ter muita maturidade, muito, muito autoconhecimento pra você conseguir superar sozinho.
Mas dá. Não, tipo, tu pode tentar.
Pode.
Ah,
pode
tá.
Tentar.
Não, eu achei que tava proibido. Não, porque eu pergunto... Não, eu pergunto pelo seguinte...
Pode tentar, mas não quer dizer que você vai conseguir chegar
tudo
lá
bem,
sozinho,
mas
né?
É igual fazer academia. Tu pode tentar, talvez tu não consiga, mas tu tem que ir lá tentar, entende? É isso que eu quero dizer.
Sim, mas a primeira coisa é tentar entender... É alguma coisa que te limita. Ah, por que que eu não consigo realizar isso? Por que que eu não acredito em mim mesmo?
Tá bom, então entendeu? É o autoconhecimento
entender,
que tu tá dizendo.
Entender o porquê.
Exato,
por
mas
que
aí...
Que eu, porque, por exemplo, tem pessoas que têm 40 anos e não conseguiram nunca ter um namorado, nunca conseguiram se relacionar
aí,
amorosamente,
galera.
Amar alguém.
Tá bom.
Né? Qual que é o problema?
Mas tem um problema nisso?
Tem.
Ah, tá.
Tem.
Então, tá.
Eu acredito que sim. Por que que eu não consigo me entregar? Por que que eu não consigo confiar numa pessoa? Entende? São alguma coisa aconteceu, né, na sua vida, pode ser um episódio, que você não consegue confiar.
Tá não, bom, mas entendeu? Aí tu não pode paralisar a tua vida por causa dessa merda.
Exato, tem que conseguir.
Entende? É isso que eu tô dizendo. Porque a vida tem... Imagina assim, ó. Imagina uma máquina com 100 mil bolinhas de tênis mirando em ti e te jogando bolinha uma por segundo. Isso é a vida.
Uhum.
A vida é uma máquina... Ó, sou num campo de futebol. Porque a turma muitas vezes não conhece o campo de tênis. Então, tô num campo de futebol. Tem uma máquina de tênis dentro, embaixo, no meio do gol, com 100 mil bolinhas. E ela vai te jogar uma bolinha por segundo.
Uhum.
Tentando te acertar. Isso é a vida, pra mim.
Uhum.
Se eu pegar uma bolinha e tentar entender por que que aquela bolinha veio na minha direção. Se ela é peludinha, se ela tá careca. Se ela veio rápida ou veio devagar. Eu já tomei quantas boladas nesse tempo que eu tô te falando?
Uhum.
Se vem uma por segundo. Então, o que que eu entendo? Sim. Primeiro, a gente... Acho eu que a gente deveria tentar conseguir encontrar um senso de proporções das coisas. Existem coisas que são mais importantes, coisas que são menos importantes. Tudo, não tô dizendo que nenhuma é importante. Vamos lá, tudo é importante, mas tem coisa que é mais importante do que outras. Quando você tá com vontade de fazer cocô? Agora, não é uma coisa importante. Mas quando você tá com vontade de fazer cocô, é a coisa mais importante. Sim. Certo?
Tem que resolver primeiro.
Pronto. É. E aí você resolve isso e vai resolvendo
quando
as coisas.
Quando você tá com sede. Isso. Quando você tá com fome.
Ou você tá com sono. E você tá, né, falando lá da pirâmide de Maslow na publicidade, que é a primeira etapa. Beleza. Passamos disso. E aí você vai. Então, ou seja, num dia, olha quantas coisas a gente recebe de informação, de bolinha que estão nos jogando. Certo?
Certo.
Se eu ficar segurando...
Caminhãozinho.
Isso. Isso eu tô falando em um dia. Agora imagina numa vida. Então eu entendo o que tu tá dizendo. Sim, ah, porque lá não teve resolução, não sei o quê. Tá. Enquanto tu tá segurando essa bolinha pra ver se é de tênis, se ela é peludinha, se ela é da Wilson, se ela é da Prince, se ela é não sei do que, se ela tá careca ou não, você já tomou mais 1.500 boladas.
E é pra desviar ou pra segurar?
Aí que tá. O que eu penso sobre isso é, primeira coisa, a escala de importância.
Uhum.
O quanto isso é importante pra ti, pra ir tratando as tuas feridas, lamba as suas feridas. Verdade? Por quê? Porque, penso eu...
Cure as suas feridas.
Então, porque se você ficar, tipo, dando importância pra coisas que, em tese, penso eu... Vamos lá, estamos dois, nós dois, loucos para casar, morar junto, ter filho, construir uma família. Mas estamos morando com a sogra, não temos dinheiro nem pro cigarro. Estamos mais liso que barriga de perereca.
Mas fudido. Isso que o sovaco de estátua,
isso,
né, Claudinho?
O cara fudido.
O Claudinho adora essa expressão, ele fala.
O cara tá mais liso que perna de quem faz depilação a laser. E o cara não vai, a vida não vai.
Tá.
Ai, mas eu tenho que revisitar o meu passado. Tipo, isso não é importante agora. Primeiro resolve uma coisa pra resolver as outras depois. Penso eu.
Mas...
Se você... Calma.
Mas
porque...
se tem alguma coisa te impedindo ali
calma,
de avançar...
Calma, porque eu vou dizer o seguinte. Não adianta você chegar lá, na região mais pobre do mundo, e largar um caminhão cheio de violino pras crianças tocar violino, que a música vai salvar elas. Não vai, elas não comeram. Entende? Existem... proporções, é isso que eu tô tentando dizer.
Tá, mas eu não tô falando quem tá passando fome.
Não, tô dizendo disso, eu tô falando... dizendo de outra coisa,
não,
entende?
Eu tô falando quem tá tentando viver alguma coisa e não consegue. Tem algo que tá lhe impedindo de viver. Aquele sonho, aquela realização, seja profissional, seja amorosa, seja...
Vou embasar melhor.
Alcançar alguma coisa.
Vou dar um exemplo melhor.
Terminar uma graduação.
Eu conheço pessoas, Amandinha, casais, que queriam muito ter filho.
Uhum.
Tá? Muito, muito, muito. Era o segurar a bolinha na mão do ter filho.
Uhum.
Aquilo era a coisa mais importante da vida.
Certo.
Ter um filho. Vai, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. Faz tratamento uma mulher, faz tratamento o homem. Vai, médico aqui, médico ali. Vai, 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 vai. Não consegue ter filho. Passa 5, 10, 15 anos. Não consegue ter filho. Beleza. Vamos adotar uma criança. Porque é o nosso sonho ser pai e mãe. Pronto. Os caras adotam a criança, passa 3 meses, a mulher tá grávida.
Uhum.
O que eu quero dizer com isso? Eu conheço pessoas próximas do meu meio que aconteceu isso. E por que eu tô te dizendo? Que a gente tem que, sim, dar importância, mas quando a gente dá importância demais pra uma coisa,
claro,
a gente tá perdendo outras tantas coisas legais que poderiam acontecer na nossa vida. Entende?
Sim.
Como, por exemplo...
O hiperfoco em uma coisa, né?
Por exemplo, eu quero morar no exterior. Vamos falar da nossa realidade aqui.
Uhum.
Eu quero, porque eu quero, porque eu quero, Amandinha, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Você tá trabalhando numa empresa, que é legal, beleza, tá aí, tá. Não, mas você quero. Às vezes tu, por estar nesse hiperfoco do morar fora, tô dando um exemplo nosso, tu tá perdendo a chance, por exemplo, de uma promoção na empresa, que é legal, não é fora ainda, mas é uma multinacional, quem sabe, sim, lá no futuro, mas eu
uma
não quero. Eu quero ir embora.
Uma certificação, um curso, uma formação legal que vai ajudar no seu currículo.
Aí você sai, aí vou sair do meio profissional, você vai numa baladinha à noite. E aí você... Não, mas eu quero morar fora. Aparece a pessoa da sua vida. Mas como você quer morar fora, você não enxerga. Porque você não tá... Você tá com uma bolinha na mão. E as outras estão passando em volta e tu não tá dando nem bola, entende?
Eu já conversei com pessoas que me falaram assim... Ah, Amanda, eu quero morar fora, mas eu tô namorando. E aí... Tá, eu pergunto, tá? E a sua namorada, seu namorado querem morar fora também? Ah, não sei, mas eu vou resolver minha vida. Tá.
Uhum.
E se você perguntar pra essa pessoa se
sabe,
ela quer ir também... E por que vocês não podem realizar o sonho juntos? Eu acho que se você tá com uma pessoa, porque você
ama.
A Val
contou pra gente.
É.
Não foi? A Val contou que ela
também
queria morar em Portugal.
É, e conheceu...
No meio do caminho, conheceu o namorado dela e falou,
junto.
Eu tô indo morar em Portugal. Ele falou, então eu vou junto.
É. Então converse com a pessoa, né? Porque se você tá com alguém, é porque você ama, certo?
Senão, às vezes.
Senão você não deveria estar com ela,
não,
certo?
Não, às vezes.
Né? Você não deveria estar com ela. Se você não ama 100%, se você acha que não é o amor da sua vida, não
puta
perca, né?
Puta vida, meu.
Não.
Acabando com os sexos casuais.
Nem perde tempo, né?
Ah.
Então, vai lá, conversa, tenta resolver. Porque tem pessoas que só pensam nelas, né? E tá, e se você tentar melhorar a vida daquela pessoa também? Se você tentar estimular aquela pessoa também a crescer,
mas
a
aí,
ser mais...
Aí né? Volta numa situação que tu disse antes, das pessoas de 40 anos não conseguem se relacionar, não sei o que, tal, tal, e daí eu te perguntei, é um problema? Tu disse, sim, é um problema. Mas aí se tu for conversar com uma pessoa que tá nessa situação, e daí você pergunta pra ela, ah, mas você nos últimos anos, você tem pensado em você ou mais nos outros? A pessoa, não, eu penso em mim, eu cuido da minha vida, eu fui cuidar da minha carreira, fui fazer, estudar, fui abrir uma... Sei lá o que a pessoa foi fazer. Ou seja, ela não se prendeu ou se focou em ter um relacionamento, entende? Então, muitas vezes, isso também não é um problema. Tem gente que... É, inclusive agora, recentemente eu vi uma coisa sobre isso, de mulheres empreendedoras tal, no mundo corporativo, e tá saindo pesquisa sobre isso, da questão da maternidade, porque como é que vai fazer? Né? A mulher tá numa posição de destaque, né, na carreira, tá sendo diretora, tá, enfim, tá crescendo na carreira, e a maternidade, né? Aquela pergunta, tá, e aí? Porque, né, como é que vai fazer? Tá, mas é o foco, não? Ah, não é, mas daí lá no futuro, não sei o quê, tá. Aí tu tem que pensar aqui, volta na conversa do começo, que é, quando tu olha uma pessoa andando de helicóptero, comprando um Bugatti, tendo sucesso financeiro extraordinário, do que essa pessoa abriu mão? Entende? Isso é uma coisa que me pega muito, porque é o famoso tudo não terás, né? Não tem como ser uma pessoa que trabalha 20 horas por dia no seu sonho, na sua empresa, e tá crescendo, tem 1 milhão de funcionários e blá, 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 e é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom vizinho, é um bom amigo, é um... Não tem como, entende? Porque não dá tempo. Como é que eu vou ser tudo isso e ainda vou ganhar 100 milhões por semana? Não dá, penso eu, né? Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo pense, não, eu consigo perfeitamente fazer tudo maravilhosamente bem. Eu digo por mim, eu... É uma coisa por vez, entendeu? Então calma, não dá pra fazer 500 coisas boas ao mesmo tempo, né? Não, não, pra mim, penso eu, pode ser que esteja errado, provavelmente até tô, mas eu acho que a gente, quando foca, por exemplo, lá no, vamos lá, ah, eu e a Amandinha, a gente veio pra cá pra estudar, fazer mestrado e tal, estudar. O foco era esse. E tantas outras coisas que passaram em volta que a gente não prestou atenção. Talvez, pode ter passado um monte de coisa, porque eu não tava com foco em outra coisa, tava com foco nisso. Uhum. Né? Então, é importante, acho eu, a gente também entender que não tem como segurar as 100 mil bolinhas.
Não.
E aí entra, volta no que eu tava tentando dizer, do senso de proporção. O que que aquilo é importante, o que que não é importante.
O que é mais importante pra você, né?
E nessas 100 mil bolinhas que eu tô dizendo, tem a vida dos outros. Importa tanto assim pra ti, tu tem que saber que o outro beijou a outra, a fofoca, a Vanessa Camargo,
a
não sei o quê, tal, e tal, tal. Então assim, olha o tanto de bolinha que estão te atirando.
O mundo... Né?
É, as
notícias do mundo.
Tudo,
né?
Tudo tá acontecendo. Porque Sim. Não acontece uma coisa por vez, acontece tudo ao mesmo tempo, entendeu?
E aí, quando a pessoa vai se importar muito com o que tá acontecendo em volta, esquece da sua própria vida.
Claro.
Né? O que te faz feliz? O que que você busca? O que que você tá fazendo pra alcançar o resultado que você deseja? O que que você tá fazendo pra alcançar os seus sonhos?
Acabei de lembrar de uma cena, olha só. Quando era um menino. E morreu. Não, meu pai, né, militar, eu sempre morei em Vila Militar, a vida inteira. Uhum. E Vila Militar, o nome já diz, Vila. Então todo mundo conhece todo mundo.
Todo mundo sabe, todo mundo.
A fofoca pega valendo. É a Vila do Chaves, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Que o seu Madruga não paga aluguel, que a dona Florinda tá com o seu, com o professor Girafodes. E assim vai. Tá. Agora tô falando, eu lembrei de uma cena muito interessante. Uma vizinha, não vou citar o nome, que vai, não sei se ela morreu, né?
Claro.
Enfim. Ela tinha um hábito muito interessante, que ela limpava a casa de madrugada. 3 da manhã, tu escutava o aspirador.
Sério?
É, as casas de madeira, dava pra ouvir. Tá. E eu lembro que um dia ela estava, né? Sabe aquela na sombra, quando tu olha, só vê a cortininha fechando assim, que a pessoa tava ali e saiu? Tá. Uhum. E aí eu lembro que um dia, ela não sei o que, ela falou pra alguém. E alguém disse assim, tu podia arrumar teu cabelo.
Falaram pra ela?
Pra ela. Uhum. Porque ela tinha um cabelo complicado, hein? O famoso cabelo bandido, conhece não? Uhum. Quando não tá preso, tá armado. Uhum. E aí ela... Ficou assim, não, porque você quer ver, se você não cuidasse tanto da vida dos outros, você tinha um cabelo mais bonito.
Ah.
Alô, galera! E aí eu lembro que eu falei, boa essa, foi boa. Entendeu que a gente vem construindo, que nem a Amanda disse, tem resposta pra tudo. Mas eu fui criado num contexto assim. E aí eu olhei aquilo e falei, é verdade. Às vezes você tá cuidando tanto da vida dos outros, você não penteia o cabelo.
Uhum.
Tu não entendeu a referência. Entendi,
qual entendeu? Que é o...
Cuida da tua vida! Contar a história do meu avô, que morreu com 91 anos, cuidando da vida dele.
E fumava?
Nunca fumou, cuidando da vida dele. Entendeu?
Só cuidava da vida dele.
Só cuidava da vida dele. E é tão bonito quando a gente cuida da nossa vida.
É,
Exato. Porque às vezes a gente tá tão preocupado que o vizinho, ó, parece que trocou de carro, ó, compraram uma TV nova, ó. Eu não... Sabia que existe aparelho de som de 400 mil reais?
Não.
Tá vendo? Você não... É... O mundo é muito grande, tem muita coisa que a gente não sabe. Pode ver, artista aí famoso, rico, qual que é o problema deles? É a fofoca, que o cara começa, ó, não chegou em casa porque tá com a outra lá. Não sei o quê. Mas é verdade, se você não der bola pra isso e cuidar da tua vida, não tem problema. Chega um dia que nem a Shakira, chegou em casa e viu que mexeram na geleia dela, falou, opa, opa,
é,
foi... o tio jogador, não come doce, quem que mexeu na minha geleia? Foi aí que descobriu o quê?
Traição.
Entende? É complicado isso aí, bicho. Fudido, meu.
Trocou um Rolex por um Cássio. A galera, ela fez até a música.
O Twingo por um não sei o quê. Não sei o que. Então, mas é isso, entende?
Olha, mulher dolorida.
Olha.
Jesus.
Olha, bicho.
Cuidado.
Não, mas é...
Cuidado. Seja sincero, né? Não tá mais feliz no casamento? Separa, pronto.
Claro, faz fácil. Um test drive com a outra um pouquinho.
Não engana. Seja honesto, né? Não tá
a dando... mentira é complicada, hein?
É, não tá dando certo.
Porque a verdade não exige defesa. É. A mentira, sim.
É.
Então, a mentira não... precisa de não, veja bem, porque a verdade é a verdade. O que, que aconteceu?
Não, não. Separa. Separa de uma forma mais bonita,
tá.
Mais decente.
Não, beleza.
De uma forma
honesta. Tô anotando aqui.
Não, de uma forma honesta, né? Seja sincero, né? Com a pessoa. Se você foi sincero pra casar, seja sincero pra separar também, né? Pra divorciar.
Isso vou dizer uma frase que eu disse pra um conhecido meu.
É.
Começou a beijar a menina, ah, casou. Aí na hora de separar, não sabia como dizer. Eu falei, mas quando você casou, você fez como? Não, foi na casa dela, pediu pro pai dela. Eu falei, bom, então agora seja homem, vai lá na casa dela e diz pro pai dela. E pra ela, fala, ó, não quero mais.
Uhum.
Ah, não, mas eu pensei em mandar uma mensagem. Eu falei, opa, mas você casou por mensagem?
Não.
Eu falei, então...
Uhum. Né? Não, a mentira não dá certo e machuca muita gente. E pensa nas consequências disso,
É que
disso,
não tem
né?
problema em acabar. O problema é como acaba.
Como acaba, a forma.
É igual, por exemplo, você...
A forma, como você diz.
Você tem uma empresa, você precisa demitir alguém.
Uhum.
É, não é uma coisa legal, né?
Não.
Chegar
não.
E dizer, olha, mano.
Dói, é.
É ruim. Mas dói. Existem formas de acabar.
Exato.
Né? Uhum. Pode ser que nem o professor Girafales, que eu te mostrei o vídeo falando, não é porque é burro, não é porque é incompetente, você não precisa fazer isso.
Não precisa.
Você pode conversar com a pessoa e dizer, olha, tá complicado, você conta a verdade.
Sim. Né? Tá em crise, eu preciso, né?
É, não cortar, tá legal.
Cortar custos.
Exato. É a vida, não quer fazer o quê?
É.
Né? Então, só que o que que acontece? O que que eu percebo muito? É que as pessoas não sabem...
É que o feedback, eu acho que é mais importante no dia a dia, né? Do trabalho. Quando vai...
Ah, não. Quando desandou, desandou.
Quando desandou...
E a pessoa sabe.
Quando
é isso
desandou,
que eu quero te dizer.
É, não precisa.
Tanto mas... o teu chefe como o teu funcionário, ele sabe que tá ruim.
Sim.
Não sei se tá. Ninguém é do nada. É igual o famoso assim. Ai, eu tava vendo, não sei o quê, o outro matou do nada. Nunca é do nada.
É.
Não é do nada. Entende? Tipo, qual que é o contexto? Por isso que existe a polícia, pra investigar. Qual que é o contexto? Por que que aconteceu isso?
É.
Porque tem um contexto, entende?
Sim.
E as pessoas sabem. Se tu diz que criança sente, a gente também percebe.
Sabe.
Você não sabe quando você não é bem-vinda num lugar?
Sei. Uhum.
Tipo, a gente percebe.
Quando a energia não tá boa,
é,
claro.
Você, entendeu? Claro, você vai afinando. É afinação e tal, mas é detalhe. Mas...
Vai aprendendo também, né?
Mas aí que tá. Eu acho que parte dessa cura também que a gente tá falando... E aí, nisso, eu discordo um pouquinho de ti. Concordo e discordo. Concordo discordando. Que é sim, a gente precisa buscar ajuda. Mas sim, a gente tem que se ajudar também.
Mas tem gente que não consegue sozinho.
Não, tudo bem.
Depende da pessoa, né?
Não consegue ou não quer também. Porque nunca tentou, entende?
Sim, entendi.
Eu conheço muita gente que não consegue ficar sozinha. Que não consegue se ouvir. Que tem insônia, né? Que o cara não consegue se ouvir. Deitar com a própria... O pior castigo de qualquer pessoa é a consciência.
Uhum.
Tu deitar com a tua consciência não é fácil, cara.
Uhum.
Por quê? Porque, tá, vai... É à noite ali, tem gente que é mais noturno e vai pensar, porra, agora... Caralho, meu. E se eu fizer isso, se eu fizer isso...
Uhum.
Tá. A tua consciência grita na tua cabeça. Não é fácil. Como é que tu cura isso? Por que que tu tá assim?
Uhum.
Já parou pra pensar? Você que tá nos ouvindo aí não tá dormindo bem à noite. Por que que você não tá dormindo bem à noite? Por que que você não conseguiu resolver durante o dia? Não deu tempo.
Uhum.
Entende? Hoje não começou um novo dia? Não vai dar tempo, será? Entende? Eu acho que muito do sofrimento ali, que o Epicuro ali, né, escrevia sobre isso, filosofava sobre isso, tem a ver com autoconhecimento. Que ele tentava ensinar os outros, ó, o que que te faz feliz? O que que te deixa triste?
Uhum.
Por quê? Busca as boas memórias, né? Porque é natural que a gente, por exemplo, tenha os medos.
Boas memórias podem aliviar a dor, né?
Entende? Então, assim, às vezes a gente pensa, ah, pô, porque a minha família é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Tá, mas nunca teve nada de bom nisso aí.
Uhum.
Entende? Tenta olhar as coisas boas, porque é normal também que o mal nos marque. Né? Uhum. Tu lembra de um monte de gente que te fez mal, mas e quem te fez bem? Tu lembra?
Uhum.
Né? Quem te ajudou? Quem te estendeu a mão? Normalmente a gente, ah, ajudou, foda-se. Trouxa.
É, e ninguém é bom 100% e ninguém é mal 100%,
né? Eu falei
no
episódio anterior.
É, a gente tem coisas boas e ruins, né? Em todo mundo, né? E às vezes a gente tem que ver como que a gente tá alimentando os monstrinhos dentro da nossa cabeça, né? Então, você tá com pensamentos positivos ou você tá alimentando os monstros dentro de você com pensamentos negativos, com coisas negativas, com músicas negativas, com músicas...
Vibração, frequência, né?
Frequências, né? Músicas que não te agregam em nada, com letras horríveis, melodias horríveis, que não te fazem bem, com pensamentos negativos... com pessoas negativas do seu lado, com pessoas invejosas, com pessoas tóxicas, com um trabalho que não te satisfaz, com um trabalho que não te desafia. Como que você tá alimentando os seus monstros?
Porque sabe o que acontece, Mandy? Eu acho que isso também é um exercício fundamental de desenvolvimento de senso crítico. Não lembro algum ouvinte nosso aqui nos disse, pô, Claudinho, tu é um cara inteligente, não sei o quê, como é que tu se informa, né? Pra saber as coisas e tal. Eu falei, não é pela televisão. E por que que eu digo isso? Porque eu acho que isso que tu tá dizendo... é uma constatação de, por exemplo, vamos lá. Todo mundo na vida já teve o desprazer de ouvir uma música ruim, ponto.
Sim.
Mas como é que tu foge disso? E aí quem que te diz o que é bom, né? Porque a gente tem um problema também, uma falência aí, entre aspas, do senso estético. Uhum. Né? A gente acha, por exemplo, você entra numa igreja aqui na Europa, é muito comum a gente entrar nas igrejas, caralho, a gente foi pra Pisa, na Itália, eu entrei aquilo, eu falei, meu Deus, que maravilhoso, né?
Na Catedral de Pisa.
Isso, aí né? Tu olha...
muito mais bonita que a Duomo de Firenze.
Exato.
Né? De Florença.
E aí tu olha assim, pô... tá, mas como é que tu alimenta isso? O que que tu assiste no teu dia a dia? Como é que tu tá se envolvendo com o ambiente? Por quê? Porque hoje o que a gente olha pra fora aí é uma arquitetura, um troço quadrado, disfuncional, feio, né? No dia a dia, pichado, sujo.
Uhum.
E aí a gente acha que isso é o normal, mas não é o normal. Então, assim, mais importante do que entender que você tá ouvindo música ruim é também buscar coisas, pessoas, imagens, vídeos, filmes que te inspirem pra encontrar o que é bom, porque existe o bom.
Existe. Existe.
Entende?
Existem coisas bonitas pra ver.
Existem coisas
pra olhar,
boas. Existem
pra assistir.
Artistas que estão falando coisas bonitas, cantando músicas boas.
Sim.
São poucos hoje em dia? São poucos, mas existem. É. Tem como procurar. O que acontece é que aí entra aqui na questão, que eu acho que pra mim é uma questão profunda, já que estamos filosofando, que é o desenvolver o senso crítico. Que mais importante saber o que você quer é saber o que você não quer.
Sim.
Então, por exemplo, eu não quero, e uma decisão que eu tomei há alguns anos, antes até da situação de pandemia aí, que foi, eu não vou me informar pela televisão, ponto. Isso é uma coisa que, pra mim, não
deu,
faz sentido.
Deu,
a partir de então, eu assisto aquilo como uma diversão. Eu não levo a sério. Eu ligo uma televisão em qualquer canal de notícia, aquilo, pra mim, não, eu não levo a sério. Não boto fé, ponto. Por quê? Porque eu decidi, pra mim, eu falei com eu mesmo, Irene, disse, eu não vou levar essa merda a sério, ponto. Por quê? De elencos, não vou fazer aqui, mas se quiser eu te faço um livro com 1,5 milhão de motivos pra você não acreditar nessa merda. Pronto. A partir daí eu vou me informar como. Então, primeiro eu decidi, eu não quero. Então eu soube o que eu não queria. Tá, mas como eu vou chegar no que eu quero? Olha como é difícil. Entra um mapa, olhar pra si.
Uhum.
Entende? E muitas vezes entra naquilo que a gente já conversou também, que é... ai, que saudade da minha terra, tem palmeiras, onde canta o sabiá, tá aqui, meus ovos, aqui lá. Tá, mas tu vai ficar nisso? Ou tu quer isso pra ti? Tá lá. Pega o avião e vai pra lá. Não, não quero mais. Por quê? Ah, você tá renegando? Eu não tô nem aí porque os outros pensam, eu sei o que eu penso. Aquilo não me servia, a gente já conversou aqui. Quando você decide morar fora, é porque onde você tá hoje não faz sentido. E você começa a buscar sentido. Então você já sabe o que você não quer. Eu não quero mais isso pra mim. Nós temos muitos ouvintes, né? Inclusive de Osasco, um beijo pra Osasco, que já disseram. Não, não serve pra mim, não quero mais, quero ir embora.
Rio
tá.
De Janeiro.
Então pronto, já sei que eu não quero. Tá, mas o que, que você quer a partir disso? Entende? E aí começa a fazer esse mapeamento. É fácil? Não, não é. É um processo lento, dolorosíssimo,
uhum.
Né? Tem que ouvir coisas que você não gosta, que isso é parte disso também. Uhum. Sair da tua conforto mental é ouvir coisas que você não gosta. Essa pessoa que você idolatra aí, seja ele de qualquer coisa... de qualquer espectro. Você tem que ouvir quem fala mal dele, por quê, qual que é o contexto disso, entende? Aí você começa a quebrar isso, e aí você fala, opa, peraí, faz sentido, não fez sentido.
E pare de idolatrar pessoas, né? Porque todas as pessoas têm coisas boas e coisas ruins, né? Então, pare de idolatrar. Todo mundo é humano, né? Nós somos seres que erram.
Falhos.
Falhos, Né? Então pare de idolatrar, seja um artista, seja um político, seja um...
Qualquer coisa. Pô,
o diretor de uma empresa lá, gigante, multinacional.
Não. Vai falhar, vai
seja
errar.
Seja família real, seja qualquer pessoa, né?
Qualquer
pare
coisa.
De idolatrar, né?
E outra, pensou eu, Mandinha, também, foi uma decisão pra mim muito importante, que é pare de achar que os outros vão resolver a sua vida.
Isso.
Enquanto você não entender que não é o diretor da empresa, não é o político X, não é o presidente do outro país, não é... ninguém vai resolver a tua vida. Quem vai resolver a tua vida é tu. Ponto. O que essa galera faz, no mínimo dos mínimos, é te atrapalhar.
Uhum.
Até ontem eu falei uma coisa interessante. Eu tava conversando com o pessoal, eu falei, pô, desde novembro, Portugal tá sem primeiro-ministro.
Sim.
Que coisa boa, né? Não mudou nada na minha vida. Tu vê que essa galera não é útil, entende?
Uhum.
Mudou alguma coisa na tua vida?
Não.
Pois é. Pronto. É a resposta. Aí um amigo meu falou, pois é, a Espanha ficou... Olha só, a Espanha ficou, há alguns anos, um ano e meio... sem liderança política e não conseguia aprovar o orçamento do Estado, que é o orçamento que o governo vai gastar. No ano, um ano e meio, não conseguia aprovar. Sabe o que aconteceu? A economia cresceu.
Olha. Sério?
Que, é. Então, assim, às vezes a gente acha que tu assistindo televisão, isso é um problema na sua vida, mas não é. A tua vida, você já arrumou tua cama, penteou teu cabelo, cortou as unhas do pé, me chamou de querida.
Tomou água, 2 litros
tomou
de água,
água
por dia.
Teu xixi tá muito amarelo, tá branco. Como é que estamos... O cocô, como é que tá?
Tá dormindo bem?
Tá dormindo bem? Como é que tá a pele? Entende? E os dentes? E esse tratamento de canal termina quando? Entende? Às vezes porque assim, que... Ai, não, porque não o orçamento de Estado da Espanha, viu? Relaxa. Você é importante, mas você não é tão importante.
É.
Entende? Cuida da tua vida. Porque eu levei muito tempo... Isso eu confesso aqui. Eu levei muito tempo pra entender. Que ninguém vai fazer por ti. Ninguém vai fazer por ti. Quem vai fazer você sair daí onde você tá pra morar fora? Quem vai fazer você... crescer na sua empresa, ou cair de onde você está a sair, não... é você. Ponto. Eu acho que a gente leva muito tempo para entender que nós temos que segurar as rédeas da nossa vida. Ponto. Tá gordo? O que você está comendo? Tô muito magro. Será que eu não tô doente? Entende? Não é alguém que tem que resolver, porque eu assisti na televisão que os cogumelos, não sei o quê, viu? Começa a entender, olhar o teu contexto, o que que te faz mal, como é que tu tá dormindo, como é que tu... Isso parece uma coisa boba, e tem gente que paga uma fortuna para ouvir isso de alguém.
Uhum.
Entende? Por quê? O cara pensa, pô, é verdade.
Começa a emagrecer do nada.
Tô esperando, né? O vizinho resolver, porque diz que quando escolher o ministro. Ô. Vive a tua vida, meu. Penteia o teu cabelo, corta esses pelos do nariz e faz esse bigode. Entende? Às vezes é uma coisa boba.
Uhum.
E a gente tá esperando o mundo.
Cumprimente as pessoas na rua.
Eu acho que a
segure
cura.
Segure a porta do elevador.
É, não.
Segura a porta de entrada pra outra
Eu acho
pessoa.
Que a cura, Mandinha, pra mim.
Joga o lixo dentro do contentor de lixo.
A cura pra mim é de ti pro mundo, não é do mundo pra ti, ponto. Se tu tiver aí sentado, onde tu estiver nos ouvindo, achando que o mundo te deve mundos e fundos, e que quando mudar a lua e alinhar com o sol e o mercúrio retrógrado sair, bicho, é de ti pro mundo, não é do mundo pra ti. Isso é uma coisa que eu aprendi, levei hoje, completando 41 anos, posso dizer isso. Levei muito tempo pra entender que ninguém me deve nada e que sou eu que tenho que fazer o meu caminho, pro bem e pro mal. As minhas escolhas de hoje vão refletir na minha colheita lá do futuro. Todo dia tu planta. Se você tá passando um momento ruim, tente fazer uma revisão do seu passado e veja o que você plantou. Se o teu momento é bom, dá uma olhadinha pra trás, vê o que tu fez pro teu momento tá bom. Entende? Não é no teu tempo, não é no nosso tempo. Falei pra Mandinha ontem, antes de dormir, eu disse, eu acho que a minha vida, acho não, tenho certeza que a minha vida melhorou muito depois que comecei a rezar. Não tinha muito por esse hábito diário, assim, de rezar. E percebo essa mudança. E por quê? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre, primeiro, agradecendo as coisas que estão acontecendo e entender por que está acontecendo.
E pensamento positivo, né?
Acho claro.
Que pensamento positivo atrai coisas positivas, né?
Sim, e negativo, negativo.
É, então assim, se você ficar reclamando da vida o dia inteiro,
Muda
não
nada.
Vai dar certo. Se você pensar positivo, as coisas vão acontecer, né? Pense positivo, acredite em você, olhe para o seu passado, olhe para a sua trajetória com orgulho, né? Ou então... Se você fez algo de errado...
Tenta se reconciliar
tenta
com
se
isso.
Reconciliar, tenta se perdoar.
Porque é daqui pra frente também.
É, tenta não, se perdoar.
Não tem como voltar no tempo e desfazer, a não ser que você tenha a máquina
tem
do
até
tempo.
Um episódio que nós fizemos, Se Perdoe Mais, né? É muito importante esse episódio também. Eu acho que o nosso podcast também Pra quem não tem condições de fazer uma terapia, Claudinho, ajuda também claro. A gente pensar um pouquinho, né? Sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida, sobre o que a gente tá fazendo, sobre o que a gente quer pro futuro, né? Então, faça esse exercício agora nos próximos dias. Pense um pouquinho em você, na sua vida. Olhe pra dentro, né? Não olhe pro mundo, olhe pra você.
É, especialmente, Amanda, eu acho que do nosso podcast também servir como uma terapia. Especialmente pra aquelas pessoas que não vêm aqui em busca de resposta. Entende? Sim, porque eu não tenho resposta pra nada. A gente tá aqui conversando, né? Uhum. Sobre a vida. E muitas vezes a gente não encontra tempo de fazer isso na nossa própria vida e a gente ouve alguém falando, que no caso é a gente aqui falando. Uhum. Né? Mas é importante a gente entender que a gente precisa se encontrar o nosso tempo também, sabe? Porque como a vida é como é, correria, almoço, meu Deus, daí tem que lavar roupa e tem que fazer a marmita, tem que ir na academia, tem que fazer sexo, tem que transar, tem que ir no mercado, tem que lavar o carro e vomitou. Cara, a vida é isso, é as 100 mil bolinhas por segundo vindo
lavar
em ti.
Lavar o sofá, isso. Trocar o lençol.
A gente não tem tempo. E às vezes esse tempo que a gente tá aqui conversando, a gente também chega na vida das pessoas pra dar esse tempo, né?
Olha, acho que a profissão mais difícil do mundo é ser dona de casa. É.
Não é fácil.
Não acaba nunca.
Não,
não acaba
horas,
nunca,
assim,
não acaba
mãe,
nunca,
né?
Exato.
Não é fácil.
Não
é muito mais fácil terceirizar, né? É. Larga pros outros e segura na mão de Deus e vai em oração. Queria agradecer demais você que nos ouve.
Obrigada pelo carinho, pela audiência.
Dizer que esse podcast, Amandinha, tem o apoio de America Ship. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, não quer perder o seu episódio novo do podcast Partiu Morar Fora, acesse o site americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Ship tem pra você. Faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship. E tem cupom de desconto. Na hora da compra é só colocar vagas pelo mundo, ganha desconto na hora. Obrigado, America Ship, por esse apoio, por essa parceria de longa data. Segue a America Ship também no Instagram, que é @AmericaShipOficial. Estão com a gente aí há muito tempo. Obrigado de coração. E se você quer nos apoiar, por favor, entre em contato com a Amandinha, faça um orçamento de currículo, se você está pensando em morar fora, ou mesmo se você está no Brasil, onde você nos ouve, quer mudar de emprego, quer mudar de empresa, viu uma perspectiva e não sabe por onde começar, faz esse orçamento com a Amandinha, vagaspelomundo@gmail.com, orçamento de currículo e bota o país que você quer. Também pode comprar o meu livro físico, que é o Morar Fora Sentimentos que Decidiu Partir. Tem a versão eletrônica do e-book, que você encontra também. No nosso site tem o bannerzinho, é só clicar, você pode fazer a compra pela Hotmart. E assim você nos apoia. Também uma maneira muito, muito grande de nos apoiar é compartilhando o nosso conteúdo, comentando, gerando o famoso engajamento.
Exato.
Porque quando você deixa um like, bota um coraçãozinho, classifica...
Pode ser uma carinha, só uma carinha, um emoji.
Isso, quando você classifica o nosso episódio no Spotify, por exemplo, você bota as 5 estrelinhas, o episódio não, o podcast bota as 5 estrelinhas, você tá dizendo para... Pro
que
algoritmo
pelo...
que aquilo é valioso.
Tem que
então,
ser pelo aplicativo, né?
É, pelo aplicativo do smartphone.
Não dá,
Então você pode classificar e assim você nos ajuda. Se inscrevendo no nosso canal no YouTube, ativando as notificações, comentando, arrumando briga, porque sempre tem uma coisa legal
defendendo
pra acontecer.
Defendendo a
gente. É, ou vai lá e bota um emoji.
Defende a gente. Isso. Que estão dizendo que eu tô deslumbrada com a neve. Eu não tô deslumbrada com a neve, eu acho bonito. Pronto, mas eu já vi neve no Brasil também, tá, gente?
É,
Tem portugueses que nos ouvem. Beijo pros portugueses queridos. Olha, mas assim...
Que
tem
turma.
Gente que não conhece o Brasil, né?
Não, o Brasil
a maioria
é grande,
das pessoas
hein?
Não conhece o Brasil.
Não.
Tem neve no Brasil, tá,
tem.
Gente? Já nevou na nossa cidade, já nevou na serra onde
frio.
A gente morava. Então, assim, tem neve no Brasil também.
Mas é bonito.
É bonito.
E uma dica, se você vai ver a neve, agora, esse fim de semana, tá previsto uma nevasca aqui no, na Europa. Não põe na boca a neve amarela.
Exato.
Isso é uma dica fundamental.
Exato.
Né? Então, obrigado de coração, desejar um excelente fim de semana. Né? Agradecer, se você quiser nos apoiar, como eu disse... Por favor. Ah, como é que eu posso apoiar eles? Eu tenho um primo rico que tem uma empresa. Fala com ele, fala, ó, já viu esse cara aqui?
É.
Né? Tem uma tia que é dona de uma agência de turismo. É. Né? A tia Cláudia, por exemplo, que é o C do CVC. Cláudia. E aí, é a dona Maria, que é do MSC Cruzeiros. É a Maria, você conhece ela? Então, o S do Silvio Santos. Então, assim, às vezes a gente não sabe, mas
é
estamos...
Família Costa então. Cruzeiros.
Gomes da Costa, Atum, não sei, tem tanta coisa. O que que acontece, Amandinha? Uma dica pra você que tá nos ouvindo, nós estamos a 6 pessoas daquela pessoa que você acha inalcançável.
É verdade.
Então, às vezes, a gente fala e não sabe, mas a gente pode apoiar. Obrigado de coração pra você que nos
ouve. E chegamos em 250 mil ouvintes, hein, Amandinha?
Obrigado de coração.
Estamos... É gente ou não é?
É gente.
Muita gente.
Aliás, provavelmente durante esse episódio, estamos batendo 20 mil seguidores no YouTube.
Exato.
E a gente fica muito feliz. Estamos também chegando aos 80 mil seguidores no Instagram. E São números que pra gente representam muito. Porque, ah, é 20
são
mil?
São pessoas.
É 80 mil, não. São 80 mil pessoas que nos seguem de maneira orgânica. Né? Uma coisa que a gente se orgulha do nosso trabalho, a gente nunca comprou seguidor. Por isso que a gente sempre ganha seguidor, a gente isso. não perde. Obrigado pra você que nos ouve. Pra gente, como dizem os tugas, meus amigos, é um gosto. Obrigado de coração.
Já fostes, pá.
Já fostes, pá.
Parabéns, Claudinho.
Cala e coma, né? Cala e coma.
É.
Obrigado, Amandinha. Obrigado.
Cala-te.
Cala-te, coma.
E come.
Isso, cala-te, come. Cala e come. Obrigado de coração. Pra você que nos ouve, de verdade, a gente fica muito feliz pela permissão que você nos dá de chegar aí na sua vida. De verdade, pra gente, é um orgulho o que a gente faz. A gente acorda e vai dormir com o propósito de trazer informação que pode mudar a vida de quem nos ouve. É genuíno, dá muito trabalho, não é fácil. Mas a gente segue aqui muito feliz e contente em você nos permitir entrar aí na sua vida. Obrigado de coração, um beijo grande, um bom fim de semana. Terça-feira é aniversário da Mandinha, tem mais um episódio. Episódio 316 vai ser no dia do aniversário da Mandinha, hein?
Aceito presentes.
Olha aí! Olha a dica, olhando no grão do olho do fera.
E ligações.
E ligações?
Ligações.
Ligações.
Por favor.
Vou botar um número de orelhão aqui, pra as pessoas ligarem e ele ficar tocando e tu vai lá. Pode ser?
Ai, mensagens de áudio, então, pelo
áudio.
Instagram.
Me manda mensagem. A gente não tinha que mandar um beijo hoje?
Ah, sim.
Temos que mandar um
Lucas
beijo.
Lucas Moura.
Lucas Moura, lá de Recife.
Pernambuco.
A Europa.
Beijo,
ele tá nos
Lucas.
Ouvindo e leva a gente de carona. Obrigado pra você que nos leva
uma pra... Uma hora pra ir, uma hora pra voltar pro
Puta
trabalho.
Puta vida, meu. Você vai morrer.
Pelo menos agora tem companhia.
É verdade. Um beijo, obrigado de coração. E até semana que vem. Bom fim de semana. A gente se vê, se ouve, se escuta por aí. Segue a gente, @ Vagas pelo Mundo em tudo. Eu sou o Claudinho.
E eu sou
a
Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Acesse todos os dias porque você pode encontrar e vai encontrar notícias que podem mudar a sua vida. Um beijo grande e até semana que vem.
Beijo! Beijo!